E a paz do Senhor esteja no teu coração. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez nessa quaresma, tempo de conversão, para falar do amor de Deus. Eu via hoje de manhãzinha um comentário de um psicólogo que ele dizia assim: uma criança, para andar, ela cai. E você diz, é porque ela está aprendendo. Quando ela está aprendendo a falar, ela fala a palavra errada. E você diz, ela vai aprender a falar direito. Quando ela gagueja na leitura ou soletra mal, você diz, não, ela tem o tempo dela. E a vida é essa eterna evolução. Aí ele fez uma seguinte pergunta: por que você hoje não se permite errar? Por que você não se entende aprendiz até hoje? Por que agora, na fase adulta, você tem que sempre estar certo? Por que você não admite que está aprendendo, que está caminhando, e que você vai cair, que você vai errar? E isso... você tem o seu Deus que é Pai e diz a você, levanta, filho, faz de novo, tenta até você aprender. Permita aprender. Por favor, queridos filhos e amigos, não envelheçam. Não envelheçam a espiritualidade nem a caminhada de vocês. Não tem a última palavra nas coisas. Permita-se errar, cair, falhar. Porque quando você começa a ter esse amor próprio, com certeza você começa a exercitar mais amor pelos outros também. Porque você para de querer ser super-homem e de exigir que as outras pessoas sejam super-homens. Você faz a vida ser mais possível. Por que há tanto caos, desespero, raiva, sensações de complexo de inferioridade? Porque eu não vivi o que disse essa música, essa experiência de amor. Então, como eu não estou tratando a minha vida me sentindo amado, né? Aí eu saio me perdendo e fazendo os outros se perderem. O amor seja o sentimento mais constante em nós, até que um dia a gente possa provar de verdade ou profundamente do amor de Deus. Eu creio que muitos aqui já conhecem do amor de Deus, mas às vezes o amor de Deus está muito raso, está muito conceitual, mas pouco vivido. Exatamente, Ricardo. Entender isso faz uma história ser tão diferente. Mas vamos lá? Depois dessa reflexão, que a gente pode guardar para a semana, né? Por quê? Lembra que eu disse que a gente ia fazer uma coisa temática, mesmo dentro dessa expectativa de São Bento que eu estou trazendo? Ontem foi o domingo da Transfiguração. Jesus mostra a sua face mais profunda e Deus mostra o seu amor por Jesus e, consequentemente, por nós. Porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, essa transfiguração precisa ser a nossa transfiguração. Hoje ele voltou para a direita do Pai e a transfiguração é minha e é sua. E eu pergunto, aonde você está botando suas seguranças? Você sobe ao Tabor e lá vê Deus se transfigurar e você junto com ele? Ou fica como Pedro, com medo, querendo montar a tenda porque tem espetáculo, tem coisa que ele nunca viu e ele quer só assistir? Como eu preciso me comprometer e experimentar esse amor que às vezes mesmo doendo, ele vai nos transformando, vai nos curando. Deus não nos uniu por acaso. Os silêncios bombásticos de um ser egoísta provoca feridas no interior que às vezes são incuráveis. Então, saia da ilha, como eu tenho falado, e volte. E volte. Para que você louve cada dia mais pelo amor de Deus derramado sobre tua vida. Seguindo os degraus, sexta-feira, irmão Basílio entrou no terceiro degrau, que consiste em que, por amor a Deus, nos submetamos à obediência, né? Fazer-me obediente até a morte. Vou só retomar. Ninguém consegue ser obediente se não for humilde. Por exemplo, vamos fazer de conta que Maria, que está aqui na minha frente no Zoom, ela é... O conselho elege ela como minha formadora, minha diretora espiritual. Uma frase que eu escuto muito, assim, não deu liga entre eu e Maria. Foi. Qual é o maior motivo que não deu liga entre eu e Maria? Porque eu não tive humildade para honrá-la e me submeter à direção espiritual dela. Como eu não tive humildade, eu estou dentro da minha empáfia. Maria, você é minha formadora. E não me abro. Ou seja, eu nunca serei obediente. Eu não tenho humildade de olhar os outros, como diz São Paulo no capítulo 2 de Filipenses. Olhar os outros melhores do que você. Acredite que os outros são melhores do que você. Porque se você acreditar nisso, e não é idolatria a ninguém, é reconhecer os talentos de cada um e se submeter a eles. E observar que somos um contínuo encontro de canais diferentes que se fundem para um rio novo. Senão eu vou sempre ficar nas minhas antigas regras, daquele mesmo jeito. Se não for daquele formato, eu não quero. E com isso, de vez em quando, a gente cria dependência de coisas, pessoas, profissionais, e aquilo ali é a tábua de salvação. Mas eu sou incapaz de me enfrentar, de me resolver, de aprender a meditar, de buscar o equilíbrio do meu eu sem colocar nenhum tipo de bengala, por muita humildade. Então a pessoa me apresenta, né? Me apresenta uma direção, uma espiritualidade, um caminho, e eu tenho humildade de recolhê-lo em mim. Olha o que diz o quarto grau. Consiste em que, no exercício da mesma obediência, abrace a paciência de ânimo sereno. Mais coisas nas coisas duras e adversas, ainda mesmo que ele tenha dirigido injúrias ou injustiças. Abraçar com serena paciência correção, a fala, o que foi feito que não lhe agrada. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, o destempero dos pais ao lidar com os filhos, né? Quando foge-lhes a paciência e a serenidade de lidar com o treloso, né? O tempo de rebeldia. Como conseguir isso, Roberta? Primeiro, antes de tudo, essa humildade, essa obediência, essa graça, ela precisa da experiência do amor de Deus, essa experiência com o Espírito Santo. Porque Ele é o único capaz de nos fazer, nos dobrar desse império do eu. Por isso eu comecei com aquela música. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. E Ele começa a mudar o meu interior. Né? Lembre aquela ejaculatória muito antiga. Jesus manso, sereno, humilde de coração. Fazei meu coração semelhante ao vosso. Porque senão eu vou estar sempre no lugar de estar manso, humilde, sensível às mudanças e sensível até às adversidades, como diz aqui São Bento, às injustiças. Não é ser manso e ser obediente quando você concorda com a decisão, mas é mais profundo o seu processo de mudança quando você não concorda, quando você não queria fazer, quando você não queria estar, quando você não queria que fosse assim. Mas é ter essa sabedoria de lidar com a vida, né? Ter a moleza das águas, que passa por pedras, paus, obstáculos, mil, mas ela vai chegar. Ela pode até demorar, mas ela vai chegar no mar. Ela vai ter fusões, mas ela vai chegar no mar. A vida da gente é esse ciclo. Desde que nascemos, estamos a morrer, caminhando em direção ao mar, que é Deus. A esse universo infinito, que é Deus. A essa não adequação e não compreensão do que encontraremos. Nós temos subsídios de Jesus, mas nada além disso. Que Deus nunca ninguém viu. Por isso que a gente precisa buscar cada vez mais profundas experiências com o amor de Deus. Amor esse que nos faz abraçar. São Bento aqui fala de coisas muito práticas. Ele está falando para um mosteiro. Você pode botar isso aqui em qualquer aspecto de vida. Como você se dá na sua casa, como é que se dá com seus vizinhos, como é que se dá no trabalho, como é que você se dá com seus colegas. Qual a sua serenidade diante da vida? Qual a sua paciência? Porque se eu preciso ter paciência, é porque tem muita coisa que me tira a paciência. Tem muita coisa que me rouba a paz. E tem, a vida é assim, rouba mesmo. Por exemplo, a gente aqui na casa São Bento, todo mundo concorda, todo mundo aqui, olha, é uma beleza. Não tem nenhuma divergência, todo mundo é um dia paz. Eu falo, minha história. Deixa de mentira, Diago, é feio mentir ao vivo. A grandeza não é não ter diferenças. A grandeza está em saber administrá-las. A grandeza está em saber amadurecer e sabendo chegar, como ancorar nas ilhas que são as pessoas, né? Porque a nossa vida humana é relacional. Enquanto quando a gente está no auge do egoísmo e diz, me deixa em paz, eu quero ficar só. Você nunca está só, meu irmão. Não, ninguém vive só. Você é absurdo na colocação agora. Você não pode viver só. Está usando eletricidade? Tem alguém trabalhando por você. Está usando água? Tem alguém trabalhando com você. Está morando em algum lugar? Alguém construiu para você. Você não vive só. Não existe. Essa solidão é ilusória. Então a nossa vida é uma eterna interdependência. Você só está da idade que está. Primeiro que alguém te segurou na mão e disse não andar e falar. Depois te deu comida, te deu remédio quando você estava doente. E hoje muitos vivem de tanto remédio para poder continuar vivendo. Por exemplo, eu... Mas, ao mesmo tempo, como é que eu trato toda essa experiência, né? Porque produzimos vida e caos com muita facilidade. Fazemos parceria doentias, muitas vezes, para alimentar o nosso ser doente. Você sabe que é muito mais difícil arranjar um amigo que que ele coloca pro caminho certo, que um amigo concorde com a sua fofoca, por exemplo. Você vai encontrar couro pra falar mal de alguém. Sempre vai. Mas vai ser difícil encontrar alguém que diga... Quando você começar a falar mal de alguém, diga a você... Vá por aí, não. Você já viu o outro lado da pessoa? Toda verdade tem dois lados. Então, queridos irmãos... Cuidado como você está tratando o seu ser. Que Deus quererá sempre ter uma experiência de amor com você. Mas se você estiver fechando a porta, não tiver humildade de submeter a Deus, porque a gente é tão atrevido, que eu já escutei muita gente me bota mensagem assim: olha, li esse texto da Bíblia, não concordo com isso aqui não. Ou poeira cósmica. O que é tu diante da Bíblia para tu não concordar com o que a Bíblia diz? Não, nós somos de uma presunção assim absurda. É. Na minha opinião, a igreja está errada. Você fez doutorado e magistério da igreja. Tem plena consciência da doutrina social da igreja. Você tem todo o domínio da doutrina moral da igreja. Você tem o catecismo na sua cabeça. Se você não concorda, aí sai da igreja. Mas sem conhecê-la, sua opinião é rasa, empobrecida, fundamentalista, egoísta, porque você é o dono da verdade. Uma das coisas mais lindas na história da igreja foi o diálogo das diferenças. Sempre. Sempre. A igreja é uma mãe que cuida de muitos, de diversas línguas, raças, nações, costumes. E você tem que ter humildade para submeter a ela, para estar nela. Veja como nós não temos humildade na obediência. A gente fica procurando um jeito de burlar 40 dias de jejum. Um jeito. Para o ser transgressor continuar transgredindo. Pensou assim? São Bento pensava assim há muito tempo. 1500 anos atrás, São Bento diz: olha, você precisa fazer uma revolução. Não são com armas, não são com chaves, não são com brigas exteriores. Promova a maior revolução que há do seu coração. Se você começar a ter experiências profundas com Deus, de amor, deixando o amor de Deus ser tão suficiente na sua vida, que você não precise de nada além disso. Que tudo venha, mas venha com acréscimo. Mas em seu ser há saciamento, há equilíbrio, há graça. Você começou a trilhar um caminho de santidade. Ficamos muito presos em normas imorais quando a imoralidade começa dentro do nosso coração. E não estou falando de imoralidades faladas ou lidas, escritas. Imoral é aquilo que está fora daquilo que Deus pensou para você. Tudo isso é imoral. A moral é um costume bom de fazer boas coisas. O princípio da moral é esse. E se você transgride sempre, porque está faltando experiências de amor. Entendemos? Pensamos assim? Se pensamos assim, poderemos viver coisas muito importantes a partir disso. Tempo de conversão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Estamos juntos, Roberto. Mantendo, até pra semana, né?
Eu lembro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu
amor pra sempre. Comece a falar mais do amor de Deus. Comece a sentir mais esse amor de Deus. Comece a vivenciar o amor de Deus. E a graça vai começar acontecendo. No nosso carisma, o adorador cura-se. Caminhando. Caindo. Levantando. Todo-Poderoso, esse Deus amoroso e bom, rico em abençoar, lento em irar-se, te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Ah, se o mundo conhecer Jesus, provado o amor.